Então, caros colegas, vamos então retomar os nossos trabalhos. Passamos à parte 2. Tem um ponto 1 de informações. Como habitualmente tenho pouquíssimas informações a prestar-vos. Uma delas é de que ontem teve lugar uma conferência de presidentes de comissão. Foram abordados assuntos essencialmente relacionados com o novo regimento e as suas consequências ao nível das comissões. Isso irá ser plasmado nos regulamentos de cada uma delas. Ficou pendente ainda a decisão as grelhas de tempos, porque se levantou uma questão complicada, aparentemente complicada, que é o facto de ter sido introduzido no regulamento uma nova ronda nas discussões sobre o orçamento que vai aumentar ainda mais os tempos de discussão com os ministros. E sendo que este ano o período vai ser mais encurtado, porque o Primeiro-Ministro estará, ao que eu percebi ontem, num Conselho Europeu e que, portanto, houve necessidade de encurtar os prazos da discussão orçamental, e a questão que se coloca é com aquelas grelhas e um tempo mais curto, vai ser quase necessário trabalhar 24 sobre 24 horas, e, portanto, ficou decidido que hoje o assunto seria abordado na Conferência de Líderes e ver qual é o consenso que se poderá chegar, sendo que o Sr. Presidente disse algo que me pareceu, por um lado, estranho, mas por outro lado, prático, que é, se houver um consenso sobre uma matéria que implique uma alteração casuística ao regimento, portanto, isso poderá ser uma norma aceitável. Mas, portanto, tirando isso, portanto, foram prestados um conjunto de prestações. Devo manifestar uma grande satisfação e queria com isso prestar também a minha homenagem ao nosso secretariado, porque foi distribuída uma lista com o ponto de situação nas comissões relativamente ao programa de atividades, ao relatório de atividades e ao orçamento para este ano. E constatei que a nossa é a única comissão que já tem os três instrumentos concluídos, portanto, o que se deve ao nosso trabalho, mas também à prestimosa disposição atempada dos documentos. Não deu direito à medalha, mas naturalmente fiquei satisfeito quando vi a lista e quando o Sr. Presidente chamou a atenção para ela. Para vos dizer que durante este período, desde a nossa última reunião, recebi em audiência o representante para a Europa da Frente Polisário, a quem expliquei e que foi compreendido por eles a nossa posição relativamente à não aceitação da disponibilidade de ouvir os juristas da frente relativamente ao processo que corre nos tribunais europeus sobre a questão do acordo de pescas com o Marrocos. Tive também a oportunidade de receber em audiência a nova embaixadora da República da Irlanda, uma senhora muito simpática, enfim, e da papelada que tive que ler para a audiência, constatei com alguma surpresa, devo confessar-lhe, e que vou partilhar convosco, a Irlanda, que tem apenas 5 milhões de habitantes, converteu-se no nosso nono maior cliente, o que quer dizer que, em termos relativos, se utilizarmos o rácio, valor das exportações, população, se tornou no nosso terceiro principal cliente, em termos relativos, o que é, de facto, notável e surpreendente para mim. A última informação que convidaria o deputado Paulo Ministro, se quisesse, a dar umas breves informações sobre a reunião da PCSD, que teve lugar nos últimos dias em Madrid e onde participou o deputado Paulo Ministro, o deputado Carlos Brás, que não está. Se o Paulo Ministro quiser breves informações, faz favor de tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar, naturalmente, algumas notas muito rápidas. O tema central foi, como não podia deixar de ser, a ameaça que paira sobre toda a Europa na sequência da guerra da Ucrânia e o esforço europeu e as decisões militares que estão a ser tomadas com vista a assegurar a continuidade da resistência ucraniana, mas também ficou patente todas as questões que foram levantadas no decurso do eclodir da guerra, como o reforço com a NATO, a aliança estratégica, e aquelas questões de fundo que se mantêm sempre nas discussões europeias em matéria de defesa e de segurança, tem a ver com o facto de a Europa não ter um exército, não ter muitas vezes uma capacidade de resposta rápida, apesar dos esforços que têm sido feitos nesse sentido, e portanto eu diria que os temas de fundo mantêm-se, o reforço da industrialização e da capacidade de produção europeia de material de armamento e de material de guerra, e a continuação do apoio na guerra que se trava na Ucrânia e que aparentemente vai continuar. É outra nota triste, mas que ficou, penso eu, mais ou menos assumido. Obrigado.
Pois por acaso, quando vinha para a Assembleia, vinha a ouvir numa estação de rádio um comentador habitual, que é professor na Academia Militar, e vinha propor a questão, de facto, da falta de munições e a dificuldade de suprir os estoques, e concluindo com um aparente paradoxo, é que falta de munições pode implicar mais mortes, não é? Mas, enfim, esperemos que esteja um problema que se coloque também aos russos, mas que devem ter o arsenal mais bem apetrechado porque tiveram tempo para o preparar. De informações não tenho mais nenhum ponto. Passaria ao ponto 2, que tem a ver com o grupo de trabalho do escrutínio das iniciativas europeias. Está aqui ao meu lado o respectivo presidente do grupo de trabalho, se fizer favor de apresentar a proposta. Aliás, é bastante simples.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Estou aqui ao lado do Sr. Presidente por causa da apresentação, da pequena e brevíssima apresentação que tenho para fazer já no ponto seguinte. Relativamente à lista das iniciativas europeias desta semana, de 21 a 27 de setembro, a listagem tem 6 iniciativas. Há 2 iniciativas sinalizadas para escrutínio e 2 para conhecimento, sendo que uma das que se sinaliza para escrutínio também se sugere que seja encaminhada para conhecimento a uma outra comissão, que é a Comissão de Economia. Trata-se da COM 420. Muito obrigado.
6 iniciativas, 2 para escrutínio, 4 para conhecimento. Pergunto se há alguma objeção à proposta, não me parece ser o caso. Concluo que há consenso e, portanto, está aprovada por unanimidade e procederemos conforme é proposto. E concluído este ponto, passamos ao ponto 3, que tem a ver com a apresentação do ponto de situação dos trabalhos do Grupo de Trabalho Executivo das Iniciativas Europeias. Portanto, o nosso Presidente entende que tem algumas propostas para melhorar o funcionamento deste grupo e, por essa razão, inscrevemos este ponto na Ordem de Trabalhos e passo-lhe imediatamente a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, como foi aqui referido e já por mais que uma ocasião se sentiu este problema de algum esvaziamento da finalidade do grupo de trabalho, e isso teve a ver fundamentalmente com um fator que acelerou esse fenómeno, que foi a questão da pandemia e a questão da migração das deliberações para os meios digitais. E isso fez com que, digamos que, as deliberações fossem, no fundo, tratadas a montante das reuniões do Grupo de Trabalho e, portanto, o Grupo de Trabalho servia apenas como mera confirmação daquilo que já estava a ser feito ou que foi feito anteriormente. E, portanto, aquilo que nós temos é uma metodologia de 2016, e eu queria chamar a atenção que todas as propostas que aqui estão a ser apresentadas estão vertidas nessa metodologia. Portanto, nós não estamos aqui propriamente a apresentar nada de novo. Aquilo que nós estamos aqui a tentar fazer é dar um novo impulso ao funcionamento do grupo de trabalho, porque entendemos que, enfim, havia aqui também a opção, já também por várias vezes sugerida, de passarmos as deliberações para meios digitais, mas há aqui uma função de complementaridade no grupo de trabalho com o funcionamento da comissão que nos parece fazer sentido explorar e, portanto, acho que não faz sentido que não tentemos potenciar as ferramentas que nos são dadas. E é nesse sentido que aqui venho apresentar a proposta. E, portanto, os principais problemas identificados dentro do grupo de trabalho é a questão da baixa participação nos trabalhos, a ausência de debate na seleção das iniciativas, que eu também já aqui identifiquei, e o reduzido espírito de iniciativa para expandir o grupo de trabalho. Isto são conclusões que não sou eu que tirei, são conclusões que foram tiradas por todos os partidos que têm participado no grupo de trabalho, nomeadamente pelo Chega, pela Iniciativa Liberal e pelo PS, que depois desta revisão do regimento, hoje com o PSD, garante o funcionamento praticamente em todas as reuniões do quórum para a deliberação. E, portanto, estas propostas foram conversadas com todos os partidos e aquilo que aqui se apresenta é uma síntese, o melhor possível, de todas as sugestões. E, portanto, as sugestões são estas e chamo mais uma vez a atenção que estão vertidas na metodologia, portanto, não estou aqui a apresentar nenhuma novidade. Temos a questão dos relatores permanentes, a nomeação de relatores permanentes para a elaboração de pareceres da Comissão. Estipula que essa nomeação seria por um período de 2 anos, com o propósito de acompanhar questões mais permanentes e fundamentais no funcionamento e construção da União Europeia. A discussão do parecer e a proposta do Programa de Trabalho da Comissão Europeia também nos parece que se possa fazer numa primeira fase no grupo de trabalho. Digamos que o parecer, sendo debatido no grupo de trabalho para posterior apresentação na Comissão, alargaria, no fundo, as questões tratadas e aprofundaria as questões tratadas e até poderia filtrar, de alguma forma, aquilo que será depois o parecer final. A promoção e discussão de iniciativas relevantes, e aqui nestes itens seguintes é mais a função de complementaridade com o funcionamento da própria Comissão, que nos parece útil podermos aprofundar. Portanto, a promoção de discussão e discussão de iniciativas relevantes, a promoção da audição em entidades sobre iniciativas europeias, pode-se justificar até, enfim, numa função complementar ao próprio escrutínio, que se possam ouvir algumas entidades, o acompanhamento da transposição de diretivas, que também nos parece relevante, o acompanhamento das negociações de iniciativas europeias, e depois no âmbito daquilo que é a legislação de acompanhamento do processo de construção, pedidos de informação ao Governo e a publicitação das posições dos grupos parlamentares constantes nos parceiros de escrutínio, quando aplicável, e ligando um bocado também com a questão dos relatores permanentes. Portanto, no fundo, é isto, é uma tentativa de explorar aquilo que a ferramenta aprovada em 2016 nos dá e uma tentativa de, no fundo, revitalizar o funcionamento do grupo de trabalho, que parece que, pelo menos para os integrantes atuais do grupo de trabalho, é uma obrigação a que não queremos, digamos, fugir. Muito obrigado.
Obrigado. Caros colegas, como viram aqui no ponto 3, trata-se de apresentação desta metodologia, não quer dizer que deliberemos agora, não é? Portanto, aquilo que eu propunha é que, portanto, está apresentada a metodologia, se houver necessidade de um debate de esclarecimento, falo-emos, agendaríamos para uma próxima reunião a aprovação, para que até lá, portanto, pudessem ver com atenção e apresentar eventuais sugestões. Faz favor, deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em todo caso, eu queria apenas fazer o que já tive a oportunidade de fazer na reunião do Grupo de Escrutínio, que ocorreu hoje de manhã, que era manifestar o nosso regozijo por estar em cima da mesa uma metodologia que tem como objetivo, digamos, reanimar o grupo de escrutínio, sendo que, como o próprio nome indica, trata-se de uma prerrogativa importantíssima da Assembleia da República, dos Parlamentos Nacionais por essa Europa fora, que é o de escrutinar as iniciativas europeias e manifestar a nossa confiança no Sr. Coordenador do grupo de escrutínio para levar a cabo esse trabalho e também na equipa da CAI. Obrigado.
Portanto, não há outros pedidos de intervenção, até o que eu propunha é que...
Sr. Presidente, eu só gostava, se não havendo mais pedidos, agradecer as palavras, evidentemente, do Sr. Deputado Rui Lage e agradecer o contributo decisivo da equipa de apoio da Comissão, que foi absolutamente essencial para conseguirmos identificar aquilo que podem constituir um reforço no trabalho desenvolvido pelo grupo. Muito obrigado.
Portanto, Carlos Correia, então o documento será faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer naturalmente o grupo de escrutínio e os serviços que colaboraram nesta revisão que nos parece muito relevante, até porque nós já vínhamos assistindo, digamos, um certo cansaço, entre aspas, da metodologia que estávamos a adotar e sentíamos que não estava a ser a melhor para a seleção daquilo que é escrutinável e, portanto, louvar este trabalho em boa hora e competente, como vimos, da apresentação. Obrigado.
Obrigado, portanto, concluímos então esta apresentação. O documento será distribuído, agendaremos para uma decisão de aprovação formal em próxima reunião. E dou assim por concluído o ponto 3 e passava ao ponto 4, que tem a ver com a designação da delegação da Comissão de Assuntos Europeus à reunião plenária da COSAC, da presidência espanhola, que terá lugar de 26 a 28 de novembro e não, como por lapso é indicado na convocatória, fala de 24 a 26. Portanto, trata-se de uma delegação que é habitualmente composta por 7 membros, o Presidente da Comissão, mais 2... 6. Sim, peço desculpa, 6. 2, o Presidente da Comissão, 2 do Grupo Parlamentar do PS, 2 do PSD e 1 em rotação dos partidos mais pequenos. Relativamente a estes últimos, caberia desta vez ao PCP, que nos informou que, em função da coincidência com o debate do orçamento, não estará disponível, assim como o Bloco de Esquerda, razão pela qual que o próximo convidado será o Chega. Não sei se está em condições de poder desde já dizer se está disponível ou não. 26 a 28 de novembro, portanto, normalmente é a partir de um domingo, a reunião é segunda-feira e terça de manhã, é o que costuma sempre acontecer, será em Madrid. Portanto, não é?
Sim, Sr. Presidente. Assumimos o lugar.
Muito bem. Peço desse também condições de fazer o mesmo, esta reunião. Portanto...
Sim, Sr. Presidente, da parte do Partido Socialista irei eu próprio e também a Sra. Deputada Natália Oliveira. Muito obrigado.
De indicar?
Não, Sr. Presidente, mas indicaremos em breve os nossos nomes. Bem. Muito obrigado.
Portanto, a prioridade tem a ver com a marcação atempada dos hotéis e das viagens. Muito bem, então aguardaremos então a indicação do PSD e trataremos então da logística. Passaria então ao ponto 5 da ordem de trabalho, tem a ver com a designação de 2 membros da nossa comissão que integrará a delegação à reunião interparlamentar designada sobre o tema Preparação para as Eleições Europeias de 2024, organizada pela AFCO do Parlamento Europeu, que será por via remota e na qual participarão 4 deputados, 2 da nossa comissão, 2 da primeira comissão. Os da primeira comissão já designaram, será o deputado Pedro Delgado Alves, do PS, e Hugo Carneiro, do PSD, e também decidiram que participarão por videoconferência. Trata-se de, agora, indicar da nossa comissão, um do PSD, outro do PS. Perguntas estão em condições de fazer? Deputado João Paulo Rebelo, faz favor.
Sim, da parte do Partido Socialista será a Sra. Deputada Rosário Gamboa, Sr. Presidente.
E o PSD?
Nós também indicaremos em breve, Sr. Presidente.
Muito bem. Concluímos até o ponto 5 e passaríamos ao ponto 6, que tem a ver com a nomeação de deputados a autor de parecer para uma iniciativa que trata de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Cartão Europeu de Deficiência e o Cartão Europeu de Estacionamento para Pessoas com Deficiência. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator.
Sim, Sr. Presidente, e será o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Seguro Sanches, não creio que não há nenhuma objeção, porque está o assunto... decidido por consenso. E passamos ao ponto 7, que tem a ver com a apreciação e votação da proposta de relatório relativa à audição dos candidatos propostos pelo Governo ao cargo de juiz do Tribunal de Contas Europeu. Portanto, foi distribuído um relatório preparado pelos serviços, factual, e é o que está à discussão. Pergunto-se... Está, faz favor, Miguel...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Bom, desde já queria agradecer naturalmente aos serviços pelo relatório executado e que aqui discutimos. Da parte do grupo parlamentar do PS, queríamos simplesmente fazer uma proposta de aditamento, tendo precisamente por base aquilo que está no relatório e o que foi dito, e que tem a ver com a questão referida neste relatório dos grupos parlamentares do PSD e da ILE, considerarem que o terceiro candidato ouvido não preenchia o critério de independência. Ora bem, estando esta consideração no relatório, a proposta que o grupo parlamentar do PS é que seja acrescentado também que o grupo parlamentar do PS afirmou que não havia nenhuma incompatibilidade, alertando para o facto que se estaria a misturar aquelas que são as competências do Tribunal de Contas Europeu com aquelas que são próprias dos Estados-membros. Portanto, Sr. Presidente, passo a consideração.
Sim, senhora. Portanto, caros colegas, não é? Como vê, o relatório diz basicamente, dizia, a proposta inicial diz duas coisas. Considera que o currículo dos três candidatos propostos concluísse que todos tinham as competências técnicas adequadas e disse que dois grupos parlamentares, do PSD e da Iniciativa Liberal, consideraram que o terceiro candidato não preenchia o critério de independência necessário pelo facto de ter exercido muito recentemente funções governativas na área das finanças. Portanto, o PS propõe agora que outro grupo parlamentar, o PS neste caso, considera que não, esse problema não existe.
Sr. Presidente, peço desculpa, posso fazer chegar aos serviços o textozinho, como é evidente, pode, para não falhar nada.
Pergunto se há alguma objeção a este aditamento. Não parece ser o caso. Portanto, pergunto se há mais algum pedido de intervenção. Não sendo o caso, porei o relatório à votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de se manifestar. O grupo parlamentar do PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? O grupo parlamentar do PS. Não percebi o Chega. A favor. Muito bem. Portanto, está encerrado este ponto da ordem de trabalhos e passamos então... Desculpe. Sim,
sim. Sr. Presidente, é para anunciar que vamos entregar uma declaração de voto que deve constituir a pensa ao relatório que acabamos de votar. Muito obrigado.
Com certeza. Passaríamos então ao ponto 8, que tem a ver com a aprovação e votação do regulamento, do novo regulamento da nossa Comissão, que foi ajustado tendo em conta as alterações regimentais. As alterações regimentais que decorreram recentemente, que são, incidiram sobretudo, como todos saberão, na questão do quórum, que era de facto uma questão que foi muito proposta, que foi proposta por nós e que mereceu acolhimento, assim como outros detalhes que me parece que, digamos, seria fastidioso agora a enumerar. De qualquer modo, na proposta que vos foi distribuída, estão sublinhadas a amarelo essas alterações. Pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre o assunto. Não vejo nenhum pedido de palavra. Cristina Mendes da Silva, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para dar os parabéns à equipa técnica pela celeridade no processo, que era expectável, mas, no entanto, fazer referência que realmente é importante para termos um regulamento o mais rápido possível, conforme as normas do nosso regimento, conforme o regulamento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vou pôr então à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém? Portanto, o regulamento foi aprovado por unanimidade e podemos passar ao ponto seguinte, que tem a ver com a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus sob o procedimento de infração intentado pela Comissão Europeia contra Portugal, com fundamento nas disposições do Acordo de Mobilidade com os países da Cplp, como hoje aqui foi amplamente discutido. Portanto, não sei se o Chega quer apresentar o regulamento. Quer, com certeza. Faz favor, Sr. Deputado Bruno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O assunto já foi abordado hoje, no entanto, nós consideramos que deve ser esmiuçado com o Sr. Secretário de Estado e o motivo em si justifica um requerimento para ouvirmos em questão da matéria, em razão da matéria. e, portanto, mantemos, independentemente de hoje terem sido dadas algumas explicações, consideramos que, no entanto, deve ser mais explicado. Existem questões técnicas para ser aferidas e consideramos que o requerimento se deve manter. Salientar ainda que sei que hoje o requerimento não foi aprovado na primeira comissão porque o Partido Socialista evocou claramente que faria muito mais sentido ser aprovado na Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, aguardamos assim a aprovação deste requerimento. Obrigado.
Deputado Rui Lages, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS irá aprovar este requerimento. Não temos nada a opor a que o assunto seja mais esmiuçado. Achamos que pode haver proveito numa elucidação deste tema do acordo de mobilidade nos países da Cplp, mas queria, em todo caso, salientar dois aspectos que me parecem curiosos. O primeiro aspecto é um aspecto que já nos é familiar, é que se trata do enésimo aproveitamento do medo do outro, do medo do estrangeiro, para tirar proveitos político-mediáticos. Aliás, o Sr. Presidente da República já veio censurar precisamente esse aproveitamento político-mediático, com o particular requinte, neste caso, estamos a falar, ou estamos a referir-nos a falantes da língua portuguesa, e, portanto, que olham para Portugal não só como um lugar de refúgio, mas até, se quisermos, como uma segunda pátria. O segundo aspecto, um tanto caricato, é pelo facto deste requerimento vir de um partido que pertence à família da extrema-direita europeia, que se autodesigna das nações, portanto, muito ciosa, muito fogosa em temas de soberania, mas que aqui vem fazer corpo com a Comissão Europeia numa tentativa da Comissão de impor uma orientação num tema de soberania. E por isso eu diria que, aliás, recriminando mesmo o Governo pela mera hipótese de o Governo poder vir a entrar num braço de ferro com a Comissão Europeia. Portanto, eu diria curioso, mas não surpreendente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes pediu também a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, eu nem ia dar muito ênfase à questão do requerimento e à discussão, mas não posso tolerar este tipo de afirmações. Primeiro, há uma coisa que o Partido Socialista tem que entender de uma vez por todas. A extrema-direita, como vocês a discriminam, é algo proibido pela Constituição. Portanto, de uma vez por todas, os senhores têm que entender que esse tipo de retórica já não pega, só se vira contra vocês, e é algo completamente inócuo em relação às afirmações que o Partido Socialista faz. Já divide, inclusive, a vossa bancada, que acha que este cerco e esta lógica do veio o fascismo e veio o Salazar, que está guardado ali atrás, num armário, já não pega com ninguém. Portanto, essa parte, passemos à frente, que é completamente despropositada e não faz sentido nenhum. Em relação à questão de dizer que é a segunda consideração que faz, que é um aproveitamento político. Ouça, não é um aproveitamento político, é uma reação a algo que aconteceu por parte da União Europeia e que os senhores foram notificados e o próprio Secretário de Estado confirmou que foram notificados. E, portanto, a própria União Europeia, quiçá de extrema-direita, tomou uma decisão de notificar Portugal para prestar esclarecimentos. Considera também que a Comissão é de extrema-direita. Já não pega essa conversa. Essa conversa já cansa e já não pega em lado nenhum. Portanto, não é um aproveitamento, é claramente uma resposta àquilo que está claro por parte de uma notificação, por parte da União Europeia. Depois, vir misturar as famílias europeias, deixe-lhe dizer o seguinte, não é porque, entretanto, comissários europeus afetos ao seu partido, ao Partido Socialista Europeu, ou vice-presidentes do Parlamento Europeu afetos ao Partido Socialista terem sido condenados, detidos por corrupção ativa, que eu considero que o senhor é corrupto ou que todo o Partido Socialista é corrupto. De uma vez por todas, não inventem questões populistas à volta destas questões, que são práticas, concisas e diretas naquilo que estamos a tratar. Não peguem cada vez que é um assunto do Chega, é ai, 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 veio o papão, já não cola e já não vos fica bem.
Deputado Rui Lages.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu conheço, Sr. Deputado Bruno Nunes, esse seu sofisma em relação, um sofisma, aliás, pouco habilidoso em relação ao tema do se Chega a ser de extrema-direita ou não ser. Eu direi aqui, às vezes que for preciso, que o Chega é de extrema-direita, mas vejo bem que os senhores não se sentem bem nessa pele, o que também diz bem do interesse, dos interesses que estão, dos propósitos que estão por trás da vossa postura. Mas agora, já que o senhor insiste, deixe-me dizer-lhe o seguinte, é uma família de extrema-direita, que ainda por cima, muito próxima ou muito afim, não há muito, do regime do Sr. Putin, como bem sabe, E agora, ao que se vê nas notícias que nos chegam da Alemanha, de que o cabeça de lista às eleições europeias pela AfD está a ser investigado pelas secretas da Alemanha por suspeita de ter uma espécie de lobby pró-China, vemos bem os regimes com que os senhores são afetos e com os quais gostam de se dar. E, portanto, sim, senhor deputado, extrema-direita. Obrigado, senhor Presidente.
Deputado Bruno Nunes tem a palavra.
Senhor Presidente, antes de mais, lamentar o facto deste conjunto e este churrilho de ofensas ser feito sem a intervenção da mesa, de dizer que deve existir alguma contenção, porque a contenção não é apenas quando o Chega fala, deve existir contenção por parte da sua bancada. Devo-lhe dizer que não é porque regimes como a Venezuela ou como Cuba viverem num socialismo que eu considero que os senhores são o mesmo. Os senhores tentam misturar o que quer que seja, estão a tentar alavancar uma postura que pode chamar sofismo, pode chamar o que quiser em relação à nossa postura. As pessoas lá fora já vos perceberam, já nos perceberam e sabem que lá está a razão. O resto não nos interessa absolutamente nada. Votemos aquilo que nos interessa, de perceber se de facto o Partido Socialista aceita ou não aceita, que eu creio que sim, que já disse que sim, que não tinha nada a opor, que o seu secretário de Estado venha, que preste os esclarecimentos que deve prestar em nome do Estado português e chegaremos ao final e veremos se a Comissão Europeia, o André Ventura, o Bruno Nunes, os dois deputados do Chega, são todos a reencarnação de Salazar e de etc., e que vêm para aqui todos. Sabe uma coisa, só mesmo para terminar. Os senhores, quando nos apelidam de extrema-direita e de fascistas, os senhores deviam ter vergonha, porque isso, inclusive, é uma ofensa para quem viveu sob regimes de extrema-direita e de fascismo. É a mesma coisa que nos chamar racistas, porque quem sofreu na pele o racismo sabe bem que aquilo que vocês tentam aligeirar nestas declarações é vergonhoso. Portanto, é ler um bocadinho mais de história e evitar esse tipo de declarações.
Bem, não tenho mais nenhum pedido de inscrição. Resta-me pôr o requerimento à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, o requerimento foi... Abstemos, o PSD abstém-se. Portanto, foi aprovado por maioria, com os votos a favor do Partido Socialista e do Chega. E damos assim por concluído este ponto da nossa ordem de trabalho, do ponto 9, passamos ao ponto 10. O ponto 10, de que eu farei eu próprio uma breve apresentação. Tenho pena de não ter aqui um vice-presidente para aqui, mas não levarão a mal, se calhar, que faça a apresentação e depois me apresente a mim próprio. Portanto, tem a ver que nós acordámos, lembrar-se-ão, de passar aqui em revista todas as propostas da Convenção Sul da Europa, fazendo uma avaliação do seu grau de execução, para que no final, e agora, digamos, é uma sugestão que eu faria, depois desta apresentação que eu farei, falta-nos apenas um capítulo, que será da responsabilidade do deputado Paulo Muniz e que tem a ver com a transformação digital. Portanto, penso que teremos condições de agendar brevemente. Assim que o fizermos, teremos, digamos, feito o balanço das medidas todas. A minha intenção, os serviços elaborarão o respectivo relatório, a que juntarão o relatório que já está feito da conferência que fizemos aqui no Senado sobre aquelas propostas que implicavam a alteração dos tratados, e eu acho que deveríamos depois fazer um debate e eventualmente propor um debate em plenário sobre o balanço que o Parlamento Português faz da Conferência sobre o Futuro da Europa, com críticas ou aplausos, e eventual com um projeto de resolução que possa vir das bancadas ou que possa ser subscrito pela própria Comissão. Portanto, acho que esse deveria ser o corolário deste nosso trabalho, porque constatámos que, aparentemente, a Europa emudeceu sobre isto depois daquele grande entusiasmo. Portanto, eu muito rapidamente iria fazer-vos aqui o balanço que faço destas 16 propostas que a Conferência produziu relativamente às migrações, que é um tema de grande relevância, como ainda hoje a nossa audição com o Estado de Estado confirmou, e o facto de estar no próximo Conselho Informal, e o facto de que aquilo a que diariamente assistimos. E eu, muito rapidamente, o que vos gostaria de dizer sobre isto é o seguinte, quer dizer, as migrações confundem-se com a história da humanidade, desde os seus primórdios mais longínquos, não é? Não foi por acaso que a espécie humana que conviveu com o Homo sapiens, os Neandertais, terão sido extintos aqui no noroeste da Península Ibérica. Parece que foram os últimos locais onde, apesar de alguns genes ainda andarem aí distribuídos entre nós. A regra era, nas migrações, quem chegava ou matava e expulsava os que estavam ou miscigenava... fazia miscigenação com aqueles que estavam. E essa é a história da humanidade, foi assim até aos dias de hoje e vai continuar a ser assim. Portanto, não há nenhuma solução mágica para interromper ou evitar as migrações. Portanto, elas continuarão. O problema agora que se colocam é como é que no atual contexto geopolítico e no estado de civilização a que estamos, como é que podemos regular por forma a que hajam migrações regulares e não hajam migrações conflituais e, portanto, esse é o grande desafio. E por essa razão, das 16 propostas que a Conferência debateu, que devo dizer que não são particularmente inovadoras, nem particularmente ambiciosas do meu ponto de vista, constatam o óbvio, 5 delas têm a ver com a migração ilegal, com a migração legal, 4 relativas à migração irregular e outras 7 relativamente à problemática do asilo e da integração. Aquilo que posso dizer-vos da análise que fiz, só para, já agora antes disso, só para vos lembrar quais são as principais propostas. Quanto à migração legal, o que é que se propõe? Lançar uma campanha de comunicação a nível transnacional para sensibilizar os cidadãos, os serviços europeus, tal, tal. Melhorar o EURAS, que é os serviços europeus de emprego, por forma a terem uma atitude mais tal, tal, tal. Criar uma entidade europeia para o acesso dos migrantes ao mercado de trabalho ou, em alternativa, alargar os poderes da rede europeia de cooperação dos serviços de emprego, o tal EURAS. A UE deve incentivar os Estados-membros a simplificarem o processo de acolhimento. Melhorar o funcionamento e a aplicação da diretiva do cartão azul, que é o tal cartão para os mais qualificados, que me parece um contrassenso, porque apenas estimula, nos países em desenvolvimento, a saída dos poucos cérebros que ainda lá permanecem. Não é? Isto pode fazer sentido, sei lá, para atrair migrantes dos Estados Unidos ou da Austrália, quer dizer, parece-me pouco consentâneo, digamos, para estimular a vinda de cérebros do Burkina Faso. Não é? Promover uma convergência, enfim, aqui mais as condições de trabalho em geral, porque se modificarem as condições de trabalho em geral, se beneficiam também os migrantes. Portanto, relativamente a estas propostas, os serviços do Conselho divulgaram uma série de informações sobre o que está a ser feito e, de facto, há campanhas que foram lançadas, há diretivas que foram elaboradas para melhorar o funcionamento dos serviços. Portanto, o que é que eu posso dizer relativamente a este pacote, como aos demais? É que podemos dizer que estas medidas estão executadas ou parcialmente em execução, porque assim é efetivamente. Relativamente ao segundo pacote da migração irregular, e o que é que se propõe? Apenas 2 medidas. Participar ativamente nos acordos de parceria com os países em desenvolvimento para melhorar as condições na origem, o que os acordos de parceria com a União Europeia faz, quer dizer, vão nesse sentido, também não é nada particularmente inovador, e assegurar a proteção das fronteiras externas. Portanto, ou seja, melhorar Schengen, melhorar o Frontex, portanto, isto está parcialmente em execução. E depois, relativamente às medidas para o asilo e integração, propõe-se adotar normas comuns relativamente a procedimentos de análise de pedidos de proteção internacional. Aquele mecanismo que já existe e que foi aplicável, infelizmente, só a quando da vaga de migrantes da Ucrânia, não é sido aplicado para outras origens, mas está também em execução. Rever o sistema de Dublin é de alguma forma aquilo que se está a pretender fazer com o pacto que está agora em discussão e que era uma das prioridades da presidência espanhola para ser concluída até ao final deste ano, o que me causa algumas dúvidas quanto ao êxito, dadas as profundas divisões nesta matéria que existem com alguns Estados-membros, reforçar os recursos financeiros, bem como as capacidades da Agência Europeia para o Asilo, assegurar que a UE deve assegurar mais apoio aos governos regionais e aos governos locais, designadamente apoio financeiro, para que tenham melhores condições para proceder ao acolhimento. Quer dizer, isso não acontece na generalidade, mas está a acontecer em Lampedusa, obviamente, e noutros sítios. Portanto, isto basicamente para vos dizer que relativamente ao conjunto das propostas, que, como lhe digo, não são ambiciosas nem são inovadoras, portanto, os cidadãos limitaram-se a reclamar que a Europa, sobre esta matéria, fizesse aquilo que já está a fazer, de alguma forma, e aquilo que está a fazer é, com mais ou menos avanços, praticamente todas estas propostas têm um grau parcial de execução ou estão em fase de preparação dentro do processo de decisão da União Europeia. Portanto, aquilo que eu proporia para conclusões deste pacotinho, eu diria que, pronto, é um problema complexo, que suscita divisões profundas entre os Estados-membros e com muita dificuldade que constitui grande dificuldade para o encontro de soluções eficazes nesta sua tripla abordagem, portanto, na origem, no trânsito e no destino, sendo que, nas duas primeiras, a União Europeia e os Estados-membros não têm capacidade de jurisdição. Nós não podemos definir o que é que se passa na Síria ou na Líbia ou noutro país qualquer. Agora podemos, naturalmente, no âmbito dos acordos de cooperação, tentar ajudar a criar condições, mas essas condições dependem mais das condições de governabilidade de cada um dos países emissores de imigrantes do que propriamente daquilo que possam ser os acordos de cooperação com esses países. Portanto, esta tripla abordagem é bastante difícil e muito limitada relativamente à origem e ao trânsito, ou pelo menos a uma parte do percurso do trânsito. Pode dizer-se que, uma segunda conclusão, é que poderia dizer-se das propostas apresentadas pela Conferência, aliás pouco inovadoras, relativamente à abordagem que tem vindo a ser efetuada pelas instituições europeias, estas têm uma execução parcial ou estão em execução praticamente em todas elas. E, por último, fazer votos para que a presidência espanhola consiga, como é um dos seus objetivos, fechar o dossiê do Pacto para as Migrações, por forma a atenuar os aspectos mais gravosos deste problema, que, sendo uma inevitabilidade histórica, é simultaneamente uma necessidade, como aliás hoje a colega Romualda já disse, uma necessidade para a União Europeia, de um modo geral, dado o nosso problema demográfico, que não terá solução sem recurso à imigração, mas obviamente uma imigração regulada, que é esse o nosso objetivo. Portanto, em síntese, era isto que tinha a fazer-vos deste ponto de situação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero apenas felicitá-lo por esta síntese e também concordar consigo em todos os pontos. Isto de inovador tem efetivamente pouco. Eu recordo-me que desde o primeiro Conselho de Tampere, em 1999, que se colocava já a questão de gestão das migrações entre o acordo com os países de imigração, os países de trânsito e relacionados com o co-desenvolvimento, aquilo que na altura se chamou o co-desenvolvimento. Me parece que muitas dificuldades temos, mas não temos muitas alternativas, porque se não erradicarmos as causas profundas da imigração nas origens, as pessoas não tenha nada a perder, deixar-se morrer lá onde estão ou meter-se num barco e acabar-se no mar. E isto levanta-nos para nós problemas graves em termos de direitos humanos, em termos dos nossos valores fundamentais. Por isso, só posso estar de acordo consigo e felicitá-lo e esperar que efetivamente cheguemos a um consenso mínimo para criar uma política eficaz de imigração a nível europeu. A imigração é uma questão europeia, como eu disse, desde Tampere foi assim assumida em 1999, e tem que ter uma solução europeia, solução essa que tem que passar por um acordo entre os Estados-membros. Um consenso mínimo para aliviar primeiro os países da linha de frente, que estão sistematicamente a serem pressionados, também uma questão de solidariedade que faz parte da base da União Europeia, e também com uma questão dos direitos humanos de defender que as pessoas, que muitas das quais fogem a situações ligadas, inclusive, com questões climáticas, que são consequências das nossas ações aqui, das nossas ações na Europa, das nossas ações no mundo desenvolvido, que estamos bem para manter o nosso estilo de vida, que tem repercussões nesses países e que faz com que nos procuram desesperadamente, sobretudo, os refugiados climáticos. Portanto, obrigado.
Muito bem. Ao ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para lhe dar os parabéns pela forma muito clara com que expôs o detalhe, mas também muito importante foi a sua introdução. E a sua introdução traz-nos a um problema, de facto, que enfatizou e que eu gostaria de voltar a realçar. A senhora deputada Romualda falou que era um problema europeu. Não é só um problema europeu. Eu lembro os Estados Unidos da América, há muitos anos se debatem com os fluxos migratórios da América do Sul, não é? E com todas aquelas medidas, algumas delas muito extremas que nós conhecemos e que, ao fim e ao cabo, entender as migrações como um fracasso global, por nós não termos conseguido alisar as assimetrias e as condições de dignidade humana. No fundo, é um pouco isso que está na gênese, porventura, e haverão outras motivações, mas residuais, mas no grosso da coluna é esta procura por uma condição de vida melhor que é o impulsionador e o trigger para estes movimentos. Aliás, também eu gosto sempre de relembrar que nós, Portugal, não só na década de 60 e mais recentemente, somos um país emissor, muitas vezes pelas mesmas motivações e circunstâncias. E, portanto, esse é um problema antes do problema económico, naturalmente, e todos os impactos, é um problema de humanidade. E, de facto, nós, se o endereçarmos só do lado repressivo do arame do controle policial das fronteiras, nunca o vamos conseguir erradicar e talvez até o vamos agudizar, porque o estímulo que damos é o estímulo contrário. E, portanto, fica claro desta intervenção da deputada Romualda e também da intervenção do Sr. Presidente, quer a introdução e o enquadramento, quer depois no detalhe, ficou bem clara a posição e a análise do problema. E queria também não deixar de terminar de concordar em absoluto com a sua proposta de fazermos a discussão em plenário do tema da Conferência sobre o Futuro da Europa, sob pena dela estar, de facto, a esbater-se no âmbito da discussão europeia, mas julgo que, como julgamos na altura em que participamos, é um tema muito importante e que não devemos deixar, pelo menos nós, de vincar uma posição sob pena de amanhã algum dos cidadãos europeus portugueses nos perguntar se o senhor aquilo foi aquilo, mas depois não houve um follow-up e, portanto, essa sua posição e esta sua, digamos, este seu vincar desta necessidade, nós corroboramos inteiramente e achamos que não devemos deixar de passar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, não tenho outros pedidos de inscrição. Podemos dar por encerrado este ponto da nossa ordem de trabalhos e passávamos então para o ponto seguinte, que tem a ver com outros assuntos, relativamente aos quais tenho apenas a informar-vos das nossas duas coisas. Uma, portanto, é os nossos trabalhos futuros, imediatos, e, portanto, lembrar-vos que teremos no dia 10 a nossa reunião ordinária. Lembro-vos que teremos nessa reunião do dia 10 de outubro a audição da deputada Margarida Marques, que é co-relatora do relatório para a revisão do MFF. Queria propor-vos aqui a pôr à vossa apreciação e aprovação a grelha. Portanto, estava a pensar uma grelha de uma hora, em que a deputada tivesse 10 minutos para uma intervenção inicial e tivesse depois um período de respostas a cada um dos grupos parlamentares de 4 minutos. 4 minutos de pergunta, 4 minutos de resposta. Isto, se todos intervierem, dá um máximo de 58 minutos. Portanto, se estiverem de acordo, é essa grelha que adotaremos. Dizer-vos que no dia 16 e 17 terão lugar as jornadas parlamentares do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD. No dia 18, em princípio, teremos a nossa reunião ordinária. Teremos depois, no dia 19, quinta-feira, a audição pós-Conselho Europeu e, dada esta semana e as jornadas parlamentares, esta nossa reunião e a disponibilidade do Estado de Estado só poderá ter lugar no dia 19, no dia 19 pós-plenário. Uma vez que segunda e terça é as jornadas parlamentares, quarta-feira o Estado de Estado não podia querer que não está no país, portanto, a disponibilidade que ele pôs, e para não protelarmos para muito mais longe do Conselho Europeu, faremos no pós-plenário uma audição de uma hora, como fizemos hoje aqui. E pronto, no dia, retomamos depois no dia 24 de outubro, ainda temos a nossa reunião ordinária, é isso, o debate. Portanto, 24 e 31 de outubro ainda teremos reuniões ordinárias, aparentemente não conflituantes com o orçamento. Pois, 24 é adquirido, 31 ainda não é certo, não é? Teremos, de qualquer modo, nos dias 26 e 27 de outubro, o Conselho Europeu. Portanto, e a reunião pré-Conselho, quando é que tem lugar? Aí é plenário, sim. A reunião do pré-Conselho de 26 e 27, não sei se terá sido hoje, provavelmente, decidida na Conferência de Líderes, não é? Mas teremos antes de 26 e 27 uma reunião em plenário, presumo com o Primeiro-Ministro, porque ele não terá muito mais oportunidades para respeitar aquele número de vezes que tem de vir em cada trimestre, não é? Ou em cada semestre.
Semestre.
Caros colegas, não tenho mais nenhuma outra informação. Se não, ninguém pretender intervir, passamos ao último ponto, que é a aprovação e votação da ata de 20 de setembro. Pergunto se alguém tem alguma observação a fazer à ata. Estão em condições de votar, porém há votação de imediato. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada e, com a sua aprovação, dou por encerrada esta nossa reunião, agradecendo a todos e fazendo votos de um bom desempenho parlamentar até à nossa próxima reunião. Muito obrigado.